Primeiro Reis 8. Hoje, com certeza, vamos terminar a oração de Salomão. Eu nem olhei quantas aulas nós estamos estudando, mas realmente é algo que vale a pena. Eu, pelo menos, eu falo assim, nós vamos terminar o estudo dessa oração, mas eu tenho a sensação de que tem muita coisa que não conseguimos, não vimos ainda. Mas isso é bom porque nós podemos sempre voltar, sempre achar algo mais à medida que o Senhor vai nos mostrando. Então, primeiro Reis, aqui no final, acho que eu já mencionei, mas nessa parte final, a maior parte da oração é igual nos dois relatos, primeiro Reis 8 e segundo Crônicas 6. A maior parte, você pode conferir de um texto para outro, é quase palavra por palavra. Mas essa parte final tem algumas diferenças, então hoje nós vamos ver como é que ele termina em 1 Reis 8, aí nós vamos para 2 Crônicas 6, depois nós vamos voltar para 1 Reis 8. Então, 1 Reis 8, no versículo 51, esse aqui é o final daquela sétima situação de cativeiro que ele está colocando diante de Deus. E ele fala assim: pois são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como disseste por intermédio de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito. Então, nossa última aula, inclusive, a gente estava falando sobre o aspecto de perdão, de arrependimento, isso é muito forte nessa última situação. Inclusive, nós estamos começando essa folha nova. Na verdade, a gente estava tanto tempo nessa folha anterior que a minha não cabia nem rabiscos assim no lado. Então, na verdade, essas súplicas finais que a gente está colocando aqui no início estava na outra folha, mas estou colocando aqui para a gente poder dar continuidade. Que depois dele dar motivos, razões, por que o Senhor deveria, por que o Senhor deveria ouvir a súplica, e uma das razões, nós comentamos na última aula, é isso que ele coloca aqui, porque o povo de Deus é herança de Deus. Isso é muito maravilhoso. Eu acho que cada vez que a gente medita sobre isso, é maravilhoso a gente pensar. Lógico, eu gosto de pensar na minha herança, a minha herança é o Senhor. Mas é bom a gente também lembrar que nós somos a herança dele. Deus tem uma expectativa em nós. Falamos que isso é a noiva que ele está preparando para o filho. Então isso é uma grande herança para Deus. Um lugar de descanso, um lugar de habitação. Nesses aspectos, Deus está esperando que algo aconteça em nós. Você fala assim, mas puxa, Deus não viu depois de quantos anos de história que ele não pode esperar nada de nós? Será que Deus não se deu por conta assim de que não adianta ele esperar? Não, nossa esperança é que Deus vai produzir alguma coisa em nós, mas nós somos a herança de Deus, amém, irmãos? Nós somos a herança de Deus. Então, essa é uma razão porque Deus, na oração de Salomão, ele está dando uma razão para Deus ouvir a oração, porque ele tirou o povo do Egito, ele investiu pesado, ele se expôs. Vocês entendem isso? Ele se expôs diante de todos os povos que viram isso, ele se expôs como Deus que estava tirando pessoalmente, tipo, ele estava descendo à vista não só do povo dele, mas à vista de outras nações. Ele estava se manifestando para tirar um povo do Egito, E agora ele não vai deixar esse povo passar vergonha nele, né? Vergonha, nós já passamos muita vergonha em Deus, mas no final ele vai ser exaltado, amém, irmãos? Não por causa de nós, mas por causa dele. Mas ele vai pegar um retorno no investimento dele, ok? Se você tem um dinheiro investido numa coisa de alto risco, tipo ações, né? Se você tem, né? Você pode, assim, coisas materiais, você, vou deixar mais um tempo, quem sabe ainda recupera. Bom, isso aí você não tem certeza nenhuma, mas Deus tem certeza de que o investimento dele, ainda que hoje parece que ele fez um investimento muito ruim, muito sem retorno, mas ele vai ter um retorno nesse investimento, porque ele fez um investimento através de Jesus Cristo, né, que é homem e que vai fazer com que o investimento dele dê certo. Então, a razão por que Deus vai ouvir a oração. Mas o final, eu quero que vocês olhem esse versículo 52 para ligar com Crônicas, né, que nós já vamos para lá. Para que teus olhos, então na verdade a súplica final, a oração final, o resumo, porque a essência, é interessante a gente ler uma oração relativamente longa como essa, ele fala muitas coisas, tem muitos aspectos que nós temos estudado, mas em toda essa oração tem uma essência, tem um resumo daquilo que realmente ele está pedindo. Se eu pudesse resumir toda a oração de Salomão em poucas palavras, estaria aqui: para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e a súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Ah, é novidade? Deus antes não ouvia a oração? De repente, né, porque eu tenho tentado mostrar que a inauguração do templo, a casa de Deus, é um novo momento, é um fato histórico, é um fato Kairos, é um momento diferente na história, não é qualquer coisa, isso aqui é um divisor de águas, é uma mudança, daqui para frente a história de Israel não é mais a mesma. Então a gente, isso aqui é um momento muito significativo. Mas o que tem de, parece tão simples, né? Deus, ele fez essa longa oração, ele fez a casa de Deus que estava no coração de Davi, mas ele está cumprindo, ele está inaugurando essa casa de Deus. E essa casa de Deus é algo novo, algo diferente. Senhor, agora Deus, antes era assim, mas agora é diferente, porque agora tem uma casa, o Senhor vai colocar o teu nome nessa casa. Então, tem algo diferente. E a diferença principal é da coletividade, porque antes, que nós vemos no Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, mesmo Moisés, que levou o povo de Deus, mas Moisés tinha um relacionamento individual com Deus. Como é que era o contato de Moisés com Deus? Era, né, a Bíblia fala que ele conversava com Deus como qualquer conversa com seu amigo, ele tinha um relacionamento com Deus, individual, pessoal, mas agora é algo diferente. Por quê? É diferente do tabernáculo, porque o tabernáculo não tinha lugar fixo. Então tem uma grande importância no sentido de que agora tem uma casa permanente, tem um lugar. Deus não vai mudar para outro lugar, não vai se mudar mais. Acabou. É, às vezes na nossa vida a gente tem gente que muda bastante de lugar, né? A gente conhecia uma família que veio dos Estados Unidos mais ou menos na mesma época que nós, mas para nós era a primeira grande mudança, sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil. Eles já tinham morado não sei quantos países da América Latina, e eu gravei, né, era garotinho, mas eu lembro assim, que um dia eles falaram assim: nós temos, acho que, 15, não sei se os números estão certos, mas eu sei que a proporção matemática era mais ou menos essa: nós temos 15 anos de casado e já mudamos 30 vezes. Então, assim, eles né, e daí a pouco, né, na nossa trajetória, daí eles já tinham mudado de novo, dentro de um ano e pouco. Então, mas eu acho que chega um momento, mesmo quem muda muito, chega um momento que a pessoa fala assim, eu não quero mudar mais, eu quero ficar, eu quero fincar raízes, eu quero parar. E Deus está falando isso, o tabernáculo mudou muitas vezes. Deus acompanhou, Deus guiou a jornada do povo de Israel. Mas chega uma hora que Deus quer parar. E, irmãos, nós estamos falando, esse acontecimento do templo, essa época que nós estamos estudando em Israel, representa esse momento em que Deus está falando, vou levantar uma casa permanente e não vou mais me mudar. Acabou. Esse é o lugar. Então, o que muda na história de Israel é que não existe mais, existe na história que vem depois disso, vai acontecer o cativeiro, vai acontecer que a casa de Deus vai ser destruída, mas nunca mais vai mudar daquele lugar, é Jerusalém. E nós vamos ver como Deus fala sobre isso também. Então, o que muda nessa época é, não tem mais mudança, tabernáculo para casa, acabou a mudança permanente. E a outra coisa é que mesmo o tabernáculo sendo um lugar do encontro de todo o povo de Deus, mas o povo ainda não funcionava como um povo unido. E aí já vimos isso sobre terra, cidade, casa, que a cidade de Jerusalém representa o ponto de união. Então, esta casa representa a unidade, representa Deus se relacionando com o seu povo, como povo, não mais apenas como indivíduos. É lógico que nunca termina nosso relacionamento individual com Deus, mas existe um relacionamento de Deus com o seu povo que hoje não tem. É só vocês pensarem na história da igreja, só vou lembrar vocês de um ponto. A igreja católica, ela sempre tinha como grande argumento, como grande trunfo, que ela é a igreja única e ela remonta para os tempos apostólicos, quer dizer, ela descreve sua história, ela se vê como a sucessora da igreja apostólica desde os tempos dos apóstolos, não é isso? Né, que fala, né, eles falam até que Pedro foi o primeiro Papa, aquelas coisas todas. Então, eles têm essa ideia, assim, igreja única e aquela doutrina que ninguém pode ser salvo fora da igreja católica. Aí veio a reforma protestante, sabemos que a igreja católica pode até seguir a linha na sequência histórica, mas ela fugiu muito, né, ela pode até mostrar, não, tem uma sucessão, tem uma sequência, desde o tempo apostólico, mas nós podemos mostrar também o quanto que ela se afastou do modelo apostólico, né? Então aí veio a reforma protestante, que diz, não, tem alguma coisa muito errada na maneira como a igreja está apresentando o evangelho, a justificação pela fé, então volta para os fundamentos da palavra de Deus. Só que o que aconteceu com os protestantes, e os evangélicos, e os pentecostais? Múltiplas divisões, e a ideia básica que ficou para os protestantes é que cada um tem direito, de ouvir de Deus. O que, que a igreja católica assegurou? Nós somos unidos porque só o Papa tem revelação da vontade de Deus, então ninguém pode sair da igreja católica porque só um tem a revelação. A igreja protestante não, todo mundo, qualquer um, não é nem o pastor, cada um pode ouvir de Deus. E aí de vez em quando alguém fala assim, eu ouvi de Deus, eu vou começar uma igreja nova, né? Ah, eu tenho um entendimento diferente, eu vou começar outra. Então é uma bagunça, como que Deus se relaciona com seu povo como povo? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Essa época da casa de Deus, isso que Salomão está fazendo aqui, ele está dizendo, acabou o tempo de juízes, lembra juízes? Cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos, acabou o tempo de juízes, acabou o tempo em que cada um faz do jeito que acha certo, que tem revelação, não, aqui Deus, o Senhor vai colocar o teu nome neste lugar, o Senhor vai ouvir as orações aqui. Então, eu já falei várias vezes, eu tenho muita coisa aqui que eu não entendo, como Deus vai aplicar, como a gente pode aplicar, mas eu confesso que cada vez que eu leio isso aqui, eu fico assim, procurando entender como Deus vai fazer isso. Como que é isso que Deus quer novamente estabelecer um centro não geográfico, não de organização? Mas como que é isso então, se tem algo que, claro aqui na Bíblia, que mostra que Deus quer uma terra, uma cidade e uma casa? Amém, irmãos? Então, essas coisas a gente precisa entender que existem aqui na simbologia e falar assim, Deus, mostra como que isso vai acontecer e eu quero fazer parte. Ok, então, esse é o divisor de águas, essa é a mudança, né? Não é mais um tabernáculo móvel e não é mais cada um orando na sua cidade, no seu lugar, da sua maneira, do seu jeito. Deus ouve, Deus é ecumênico, Deus é universal, Deus é maravilhoso, Ele ouve cada um, Ele recebe cada um, Ele aceita cada um. Não, tem alguma coisa que Deus está querendo fazer no sentido, não de fazer uma uniformidade humana, mas Ele quer uma casa, Ele quer um lugar para habitar, e Ele quer governar sobre o seu povo. Jerusalém representa o governo de Deus, e Ele quer uma casa onde Ele possa habitar, Ele quer se relacionar conosco dentro da sua casa. Então, essa é a súplica final que resume, essa é a súplica de Salomão. Vamos agora para 2 Crônicas 6, porque lá tem, pega-se mesmo essas mesmas palavras, mas ele continua mais um pouco. Então, tem algo que, algumas coisas que não tem em Reis. 2 Crônicas 6, finalzinho do capítulo, a partir do versículo 40. 40 é o versículo que corresponde a 1 Reis 8:52, a mesma coisa. Agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Salomão, já falamos bastante sobre isso, Salomão entendia que Deus não podia habitar ele pessoalmente, ou plenamente, num prédio, mas ele falou assim, Deus, coloca o teu nome aqui, que os teus olhos estejam aqui. E ele não usa na oração, mas depois da dedicação, depois de tudo que passou, nós ainda temos algumas coisas para ver, tem uma festa de celebração, depois de tudo, mas depois de tudo isso, Deus responde, Deus fala com Salomão como resposta à oração, inclusive aquele versículo famoso que todo mundo cita, 2 Crônicas 7,14, todo mundo lembra o que é, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, faz parte desta resposta de Deus a Salomão. Mas eu quero que vocês vejam, aí é só no capítulo seguinte, 2 Crônicas 7:15, logo depois daquele texto do versículo 14, ele fala assim, ele está respondendo Salomão, ele está dizendo, Salomão falou, Deus, que os teus olhos estejam atentos, coloca o teu nome aqui, essa casa, o Senhor não pode, o Senhor mesmo não pode vir morar, mas essa casa pode ser um lugar onde está o teu nome. Então Deus responde, e ele fala, se ele vai fazer do jeito que Salomão orou ou não, ele responde. É bom isso, né? Você fala com Deus, né? E você espera uma resposta de Deus. Deus vai fazer daquele jeito ou não? Então ele fala assim, olha aqui, versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Igualzinho, não é? Ele falou assim, do jeito que você falou, eu vou fazer. Meus olhos estarão abertos, meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. 16, escolhi e consagrei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Eu achei interessante, porque Salomão não usou isso, porque ele falou assim, Fique com seus olhos abertos, seus ouvidos atentos. Fica olhando, ó, assim, ó, na terra o senhor está controlando, o senhor está acompanhando muita coisa, mas ó, agora daqui em diante tem um lugar na terra que o senhor vai ficar olhando especialmente. Esta casa. Mas Deus responde, fala assim, não só os meus olhos, não só os meus ouvidos, mas ele fala, o meu coração estará fixo. O que quer dizer isso? Tem um lugar para Deus que é mais sensível. Tem um lugar que se você mexer, não é isso? O coração mexe com, você mexe com o povo de Deus, você mexe com a casa de Deus, você está mexendo com o coração de Deus. Se fizer alguma coisa ali, Deus fala assim, né, tem um nervo, né, tem uma terminação nervosa ali que capta e que leva diretamente ao coração de Deus. Então isso é maravilhoso a gente pensar, é isso que Salomão estava pedindo. E é isso que é diferente, irmãos, Deus não responde oração só porque Deus é muito bonzinho, Ele gosta muito de nós. A gente precisa entender isso. O amor de Deus não é uma coisa de, né, oh, coitadinho, olha como está sofrendo, eu preciso dar um jeito. Deus tem compaixão. Mas ele não pode agir, a gente precisa tirar isso da nossa cabeça, porque, e na verdade, por que isso é importante? Você gostaria que Deus fosse assim, movido muito por sentimentos? Se Deus fosse movido por sentimentos, e mesmo sendo Deus, eu poderia ter dúvidas se Deus em todos os momentos teria um sentimento bom para mim, porque eu posso estar passando por uma situação de sofrimento, e Deus olhar, e Deus sentir o meu sofrimento, mas tem os outros sentimentos também, não tem? Eu causo outros sentimentos em Deus, quando eu sou rebelde, quando eu nego o amor dEle, quando eu desprezo o amor dEle, eu causo outros sentimentos, que a Bíblia está cheia disso também. Deus tem outros sentimentos, então Deus não é, Deus tem sentimentos, Ele tem sentimentos, Deus não é um frio calculista dizendo, olha, não importa que está sofrendo, eu sei que no fim vai dar certo, não, Deus sofre junto com a gente, Deus sofre, Deus tem compaixão, tudo isso é verdade, mas o que faz Deus agir não é o sentimento, apenas, mas é aquilo que nós vamos ver daqui um pouquinho de novo a palavra, eu tenho falado várias vezes sobre essa palavra com vocês, lembro de uma palavra hebraica, eu não sei falar hebraico, mas tem uma palavra que eu gravei, não sei também como é que pronuncia, mas tem uma palavra que chama Kesed, lembra disso? É o amor de aliança, escreve com CH, né? Pelo menos assim, é a transliteração, né? Porque o alfabeto hebraico é totalmente diferente, mas pegando o som da palavra, coloca C-H-E-S-E-D, né? Kesed. Então, essa palavra, ela aparece, só para vocês verem onde estou chegando, no versículo 42, no final dessa oração em Crônicas, ele fala, ah, Senhor Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te do grande, a minha tradução fala, do grande amor que prometeste a teu servo Davi. Aí tem umas que falam misericórdia, lembra da misericórdia, tem umas que falam, acho que fidelidade, essa palavra em outros textos pode ser traduzida como benignidade, fidelidade, bondade, então tem várias palavras, mas todas elas são fracas, todas elas são incompletas, vamos dizer assim, não é que são tão fracas, mas são incompletas, a palavra Kesed, eu já falei isso em outras aulas, né, mas é sempre bom repetir, a palavra Kesed, ela tem que, para você entender, que não tem nenhuma palavra que eu saiba em português ou em inglês que dá para reunir esses significados, a palavra Kesed, ela reúne três conceitos importantes, três conceitos, força, fidelidade e amor. Força, fidelidade e amor. Eu Na minha mente, eu estou usando assim, amor de aliança. Amor de aliança, porque aliança é uma coisa forte, mas ela tem, na verdade, assim, olha como é difícil, né? Assim, acho que a gente pode até colocar a palavra misericórdia, ela faz parte, sozinha ela é incompleta, mas ela faz parte porque Kesed é um amor de aliança, por exemplo, entre marido e mulher. Então tem um amor, mas não é um amor livre, sem regras. Ela tem responsabilidades. O amor conjugal, ela implica em várias coisas. Então, a aliança de Deus, ela tem uma coisa recíproca. Se você continuar me amando, eu vou continuar te amando. Então tem uma responsabilidade mútua. Mas ela, a palavra também, ela inclui essa ideia de misericórdia, porque é entre alguém muito forte e alguém muito fraco. Então não é como marido e mulher, que teoricamente deveriam ser mais ou menos iguais em termos de amor, de capacidade de ser recíprocos e tudo mais, mas é uma aliança entre um Deus que é muito forte, muito capaz, e nós que somos muito incapazes, nós não temos condições de retribuir a Deus na mesma altura, é lógico. Então é esse amor de aliança que ele está falando. Então isso é algo que permeia todos os relacionamentos de Deus. Isso está na Bíblia inteira, tem o Velho Testamento com os aspectos da lei, tem o Novo Testamento com os aspectos da graça, mas o que a gente tem que sempre procurar é que mesmo no Velho Testamento Deus estava procurando, e no relacionamento que ele tinha com Davi, que esse 42, ele fala, lembra-te do grande, a minha tradução fala aqui, do grande amor que prometeste. Essas três palavras, na verdade, está tudo em Kesed. Se eu olhar no original, não fala grande, não fala prometeste, tanto é que outras traduções falam, lembra-te das misericórdias para com Davi, uma coisa mais ou menos assim, né? Lembra-te das misericórdias. Aqui traduziu, grande amor que prometeste. Você vê que o tradutor estava tentando expressar o significado dessa palavra, que é grande amor, é grande misericórdia, mas prometeste, porque Kesed tem esse significado de uma coisa duradoura. Eu falei assim, força, uma coisa forte, é uma coisa de fidelidade, ou de outra palavra, pode ser assim, porque fidelidade, o que é fidelidade? É você manter uma coisa para sempre, aquela coisa de perseverança. Não é uma coisa assim, hoje eu prometi, amanhã, eu não sei, eu acho que estou mudando de ideia, acho que eu não quero mais. Não, é fidelidade ou perseverança, manter. Então Deus não desiste, Ele não abandona, Ele não larga as suas promessas. Então é forte, é perseverante, é fiel, é misericordioso, porque é do mais forte para o mais fraco, e é uma coisa que ele prometeu. Então está tudo incluído nessa palavra, lembra-te do grande amor que prometeste a teu servo Davi. Então vamos voltar aqui, então vamos ler esses últimos versículos agora na sequência, né? Começando 40, agora ó meu Deus, estejam teus olhos abertos, teus ouvidos atentos a oração que se fizer neste lugar. Levanta-te agora, Senhor Deus, e vem para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, ou do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se regozijem no bem. Ah, Senhor Deus, não rejeites o teu ungido. Quem está orando? Salomão, ungido. Por que ele lembra do Kesed que Deus tem com Davi? Porque Deus, o que Deus prometeu para Davi? Quando Davi falou assim: Deus, eu vou fazer uma casa para o Senhor. E Deus falou: não, você não vai fazer uma casa, eu vou fazer uma casa para você. Tá, tá, tá. Aí o que, que Deus prometeu? Seus filhos, eu vou fazer uma casa para você. O que, que Deus ia fazer? Um edifício? Davi já tinha casa. O que, que Deus ia fazer para Davi? Uma casa no sentido de descendência. Né? Você vai ter, eu tenho uma aliança com você. A gente não tem tempo para ler, mas se você quiser, a melhor, assim, tem 2 Samuel 7, 1 Crônicas 16 ou 17, né? Que 17, né? Que fala sobre essa aliança de Deus com Davi. Mas um salmo que é maravilhoso, acho que nós não vamos ter tempo para ler hoje de novo, mas que já lemos algumas vezes, é Salmo 89. Salmo 89, ele explora essa ideia do assim, inclusive essa palavra Kesed aparece no salmo inteiro, né? O salmo começa com isso, né? Deus, eu estou cantando sobre o teu Kesed, sobre o teu amor de aliança. Então, o salmo inteiro, e quando você chega no fim do salmo, você entende que o salmista, que não é Davi, né? Ele está falando sobre Davi, Etan escreveu esse salmo, mas ele está falando numa época em que, inclusive eu nem sei direito qual que era a época dele, mas ele, no salmo, ele está falando sobre uma época de escuridão. Então, primeiro ele fala sobre a aliança de Deus e como Deus prometeu para Davi. Aí ele entra e esmiuça essa questão da fidelidade de Deus com Davi. Ele fala assim: Davi, Deus, o Senhor falou com Davi que para sempre um filho, um descendente de Davi ficaria no trono. E o Senhor falou assim: se um filho teu for desobediente, me abandonar, eu vou disciplinar, eu vou tratar. Deus não é um Deus porque ele tem graça, e isso me fala muito sobre a aliança da graça. Deus é porque a aliança de Deus com Davi é uma figura da aliança que Deus fez conosco pela graça. Então ele fala assim: eu não vou simplesmente dizer: mãe, eu prometi para Davi, agora os filhos podem pintar e bordar, podem fazer o que quiserem, que eu não, não, se eles não forem fiéis, isso Deus falou com Davi diretamente, segundo Samuel 7, se seu filho, os seus filhos, algum descendente, não for fiel, eu vou disciplinar, eu vou castigar, eu vou ser um pai. O que o pai faz? O pai não vai deixando, o bom pai, ele não deixa, ele pega e castiga e disciplina, porque ele quer que o filho seja diferente, ele quer formar. Então eu não vou abandonar, mas eu vou disciplinar. Mas aí o salmo continua dizendo: mas Deus, o Senhor falou que mesmo assim o Senhor não iria abandonar a descendência de Davi. Impressionante, ele vai falar assim: não, vai ter disciplina, vai ter tratamento, mas o Senhor vai continuar. E depois o salmista continua dizendo: mas o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou, o Senhor está, nós estamos, aí está tudo em ruínas, o Senhor não está mais com a gente. Então, e aí ele continua, e até o fim, no fim ele fala assim: bendito seja Deus, mais ou menos assim, eu não te entendo, mas eu te adoro assim mesmo, porque no final do salmo, assim, ele não entende o que, que vai acontecer, mas ele está chamando Deus para fidelidade à sua promessa. E é isso que eu quis dizer: Deus não responde orações só porque Ele é bonzinho. Ele responde orações porque Ele fez aliança. O que segura Deus não é ser bonzinho. Ele tem sentimentos, mas Ele tem sentimentos de amor e de compaixão, e Ele tem sentimentos também de ira contra o pecado. Mas o que segura Deus e o que é nossa base na oração, na Bíblia inteira, é: Deus, o Senhor fez uma promessa, o Senhor fez uma aliança, eu estou orando baseado na tua promessa, no seu Kesed, naquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer, o Senhor não vai. Davi tem descendentes que não foram fiéis a Deus, mas o Senhor falou que mesmo assim, o Senhor não vai ser injusto, o Senhor não vai deixar para lá, mas o Senhor falou que não iria abandonar. E é interessante que no Novo Testamento, o os apóstolos, quando pregavam, Pedro, Paulo, no livro de Atos, eles falam, através de Jesus, as firmes misericórdias, o quesed de Deus para Davi, se cumpriu através de Jesus Cristo. Então Deus foi fiel, Ele não abandonou. O salmista, no Salmo 89, ele não entendeu totalmente como que Deus iria continuar. Ele só falou assim, Deus, o Senhor jurou, o Senhor não pode voltar atrás. E é essa a nossa oração hoje. Eu tenho alguma base para dizer, Deus, o Senhor precisa me responder porque eu sou bonzinho. Eu não posso falar isso. Ou, Deus, o Senhor precisa acudir teu povo porque, coitadinho, teu povo está sofrendo muito. Não, eu não posso falar isso também. Não é por isso que Deus vai atender. Mas eu posso dizer, Deus, o Senhor prometeu que iria ter uma herança num povo, o Senhor vai completar, o Senhor vai trazer algo e vai terminar o que o Senhor começou, e o Senhor tem um amor de aliança que não permite que o Senhor deixe para lá, mesmo que nós, aí que entra a questão, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus é fiel. O que que significa isso? Ah, eu posso fazer o que quiser, eu estou entrando numa área de a grande briga, né? Perde ou não perde salvação, mas olha só, eu posso fazer qualquer coisa porque Deus tem uma aliança. Agora eu pergunto para você, com quem Deus tem essa aliança? Não é comigo individualmente. Deus tem uma aliança de formar um povo. Deus vai completar o que Ele começou. A pergunta é se eu vou fazer parte. Isso Deus não garantiu que todos nós vamos fazer parte. Ele garantiu que o amor de aliança dEle é firme, que Ele vai levar o propósito dEle até o fim. Isso nós temos a base bíblica. Deus prometeu para Davi, mas tem algum descendente na linhagem, né? Eu acho que nem tem nenhum judeu hoje que sabe se é filho de Davi ou não, eles perderam, então não tem, e isso desde os tempos de Jesus, não tem, antes de Jesus não tinha um descendente da linhagem de Davi no trono, mas Deus não esqueceu a sua aliança, porque Ele pôs Jesus no trono, e através de Jesus nós entramos, Ele vai ter um povo, Ele vai completar a sua obra. Então, é algo assim, muito misterioso, a gente não consegue sondar muito, mas sabemos que Deus tem um amor de aliança, Ele não abandona os seus propósitos, e a minha base para orar não é uma base individual, nem Salomão não orou com base nele. Ele falou assim, Senhor, lembra-te da aliança que o Senhor fez com Davi. Davi ali tem uma aliança e é eterna, porque Deus vai levar essa aliança até o fim. Agora, eu vou fazer parte? Aí é uma outra questão. Esse texto é muito, sim, nesses três versículos aqui, ou os dois últimos, né, 41 e 42, eles se encontram também num outro salmo. Esse salmo a gente vai dar uma olhada agora, Salmo 132. Salmo 132 faz parte de um grupo de 15 salmos, que é do 120 até o 134, que são conhecidos como cânticos de degraus, ou essa palavra degrau, na verdade assim, é uma palavra que significa assim de ascensão, de subir. Jerusalém, geograficamente, é um lugar que fica no alto, no alto, e a regra, né, a ordem de Deus era que todos os israelitas, três vezes por ano, eles tinham que se apresentar diante de Deus, no lugar que ele escolhesse, naquelas três festas principais, né, a Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Naquelas três ocasiões, eles tinham que ir. E a gente encontra isso até no tempo de Jesus. Se você prestar atenção nos evangelhos, Jesus fazia isso. Ele subia, ele subiu com os pais quando tinha 12 anos, fazia parte desse princípio, né? Ele foi para o templo. E depois no ministério Jesus adulto fala, principalmente o evangelho de João, que chama bastante atenção para isso, ele ia para Jerusalém na época da Páscoa e algumas, João 7, por exemplo, é a festa dos tabernáculos. Então esses 15 salmos, pelo que a gente sabe, eram salmos, assim, cânticos de degraus, eram salmos que eram cantados. Os salmos eram hinos, né? Eram músicas, eram palavras que eram cantadas, e eles cantavam isso enquanto eles subiam a Jerusalém. A gente não sabe muito sobre esses costumes, como é que funcionava, mas a ideia é essa. E esse Salmo 132, que por sinal é o maior desses 15 salmos, são todos, os outros são todos bem pequenos, mas o Salmo 132 é um salmo que claramente fala a respeito desse momento da dedicação do templo. É um salmo que fala sobre isso. Então, nós vamos ler rapidamente aqui para a gente entender, fazer uma relação, né, com essas palavras de Salomão também. Lembra-te, ó Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Você sabe alguma coisa sobre a vida de Davi? Você sabe que Davi passou várias aflições, né? Quando ele foi perseguido por Saul, por exemplo, depois também quando o filho dele se revoltou contra ele, enfim, Davi passou várias épocas, mas não é sobre isso que está falando. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas aflições. Ele vai falar que tipo de aflição, e eu quero que você pense se, esse ponto que eu estou querendo enfatizar, eu não quero tirar a fé de ninguém. Você pode orar a Deus, você pode ter fé que Deus vai responder suas orações, mas nós a nossa base como povo de Deus para orar não é aquilo que nós mais usamos como oração hoje. Assim, seria o que a igreja, o que nós como cristãos estamos mais acostumados a usar como oração, é uma oração de criança, é uma oração de uma pessoa muito imatura. Ó Deus, meu irmão me bateu, me ajuda, né? Ó Deus, né? Toca um dodói aqui, aí vai ver assim, um negócio que nem assim, é uma oração de criança, é uma oração assim, toda preocupada consigo mesma, toda assim, não consegue enxergar nada assim acima, né? É só a minha vidinha. É esse tipo de oração que nós temos hoje. Mas o exemplo, o padrão, a base bíblica para a oração é uma oração baseada no propósito de Deus e nessas alianças que Deus faz com o homem, mas não comigo como pessoa individual. Deus, eu faço parte da aliança de Deus, porque eu faço parte do povo de Deus. Se eu me colocar para fora do povo de Deus, qual que é a aliança que Deus tem comigo? Você entende? Então, a aliança de Deus não é comigo, a aliança de Deus é com o povo. Então, toda a minha base para orar, e como eu falei, Deus é movido. Ele, graças a Deus, que Deus, né, Deus tem princípios, Ele não quebra os princípios dEle, mas quem somos nós para entender? Muitas coisas a gente não entende, não pode dizer, né, a gente fala assim, às vezes, Deus nunca faz isso, Deus fica olhando assim, nunca faço, né? Ele faz as coisas que às vezes contrariando coisas que nós pensamos, mas o que nós sabemos pela palavra de Deus, embora hoje Ele esteja respondendo um monte de orações infantis, respondendo um monte de pedidos pessoais, mas esse salmo expressa aquilo que nós já aprendemos sobre Davi. Então veja bem, lembra-te, ó Senhor, de Davi, de todas as suas aflições. Quais eram as aflições que o salmo se refere? Olha só, ele jurou ao Senhor, na verdade, Nós não temos isso em outro texto, só tem aqui. Ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto Deus não derrotar todos os meus inimigos, enquanto Deus não me der uma segurança financeira, enquanto Deus não converter todos os meus parentes, enquanto Deus não resolver o problema do meu casamento. Não é nada disso. A gente faz campanha, não é? Isso aqui é uma campanha que Deus fez, que Davi fez aqui, né? Não vou dar sono, é vigília, é jejum, é tudo. Mas o que que Davi estava pedindo? Vocês acharam aqui? O que que Davi está querendo? Enquanto não achar lugar para o Senhor. Lembra que eu já falei que Deus é um sem teto? Deus tem o céu, tem mansões, mas Deus é sem teto, porque Deus não tem lugar para morar. O lugar que Deus quer morar, que é aqui, ele não acha lugar. É aquela figura da pomba que Noé soltou da arca e foi voando, voando, voltou para a arca, não achou nenhum lugar. Essa é a figura do Espírito Santo que procura em toda a face da terra um lugar para ficar, um lugar para pousar, para repousar, ele não acha. Então Davi falou assim: enquanto eu não achar lugar para Deus, uma morada para o poderoso de Jacó, eu não vou dar sono aos meus olhos, eu não vou dar descanso. Então essa era a aflição. Irmãos, eu pergunto para mim, você pergunta para você, eu pergunto para mim, qual é a aflição que me leva a orar? Qual é a aflição que me leva a orar? Porque aqui ele fala assim: lembra-te, Senhor, das aflições de Davi. Davi passou por muitas aflições, tem orações registradas nos Salmos, que Davi pede libertação das angústias dele, isso existe também, mas aqui ele se refere à aflição de Davi por causa da casa de Deus. E é isso aqui que a gente tem registrado, segundo Samuel 7, que Davi falou assim: eu moro numa casa muito boa, muito confortável, mas a arca de Deus... E olha que Davi já tinha feito uma coisa maravilhosa. O que ele tinha feito? Ele tinha buscado a arca, não é? Quando Davi falou assim: Deus, eu moro numa casa muito boa, eu me empenhei, antes de fazer casa para si mesmo, Davi buscou a arca. Então ele estava empenhado. Aliás, o Salmo continua, olha só, versículo 6, ouvimos falar dela. Tem algumas traduções que colocam arca aqui, mas e sem dúvida está se referindo à arca, mas a palavra arca não está no original, ele deixa assim: ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos nos campos de Jaar. Do que ele está falando aqui? Efrata era uma região onde ficava a cidade de Davi, Belém, mas onde também ficava o lugar onde a arca tinha ficado. Lembro da história da arca? Todo mundo lembra? Muito antes de Davi, no tempo de Samuel, a arca foi usada para levar o povo de Israel a uma vitória contra os filisteus, mas os filisteus pegaram a arca, aí a arca, né, Deus, ele mesmo protegeu a arca, fez a arca voltar, e a arca ficou num lugar chamado Kiriat Jearim. Esse lugar aqui, inclusive o campus de Jaar, o campus do bosque, é a mesma palavra Kiriat Jearim. Então, eu não sei, aqui a linguagem é um pouco obscura, mas ou é possível a gente pensar, quando Davi era garoto, ele sabia dessas histórias, que o povo, todos sabiam. E ele ouviu sobre a história da arca, que a arca não estava mais no tabernáculo, que a arca tinha sido capturada pelos filisteus, mas agora estava em Kiriat Jearim. Mas por que que a arca estava em Kiriat Jearim? Por que que a arca? E depois fala, quando Davi se tornou rei, fala assim: vamos pegar a arca, porque nos dias de Saul ninguém se lembrou dela, ninguém buscou a arca. Então, ou Davi, ou está falando assim, ouvimos falar dela em Efrata, Belém fica em Efrata, então pode ser, talvez um pouco menos provável, mas pode ser que tenha sido Davi ouvindo falar da história da arca quando era criança. Nós não sabemos como que nasceu esse sonho de Davi de trazer a arca de volta. Eu não sei se ele tinha isso já quando era garoto, não sei. Mas em algum momento, quando ele se tornou rei, conquistou Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi, vamos buscar a arca. Então você vê essa preocupação. O que que move a gente, irmãos? Vamos pensar sobre isso. O que que move o nosso coração? Quais são os nossos sonhos? As pessoas pregam hoje, você pode alcançar os seus sonhos, não é isso? Não é isso que muita gente prega? Eu creio que é possível. Mas gente, será que o sonho do povo de Deus, será que o sonho que Deus falou é só isso? É eu conseguir estabilidade, eu conseguir o meu futuro, a minha vocação, a minha família, o que mais que eu quero na vida? Qual que é o meu sonho? Gente, na Bíblia o sonho era isso aqui. O sonho é Deus. Aonde está a arca? Gente, que coisa, Deus fez coisas maravilhosas no passado, mas hoje a arca está esquecida, abandonada, ninguém nem liga para a arca. O que que é a arca? A presença de Deus, tá, mas a presença de Deus, na verdade, a arca não era a presença de Deus. Deus vinha por causa da arca, não é isso? Porque dentro da arca, o que que tinha? As tábuas, o que são as tábuas? Aliança, nós estamos falando sobre amor de aliança, o que que move Deus? O amor de aliança, o que que vai, né, voltando assim, nós estamos lendo isso aqui, por quê? Porque lá na oração de Salomão, como é que ele terminou a oração dele? Senhor, agora, resumindo minha oração, o Senhor vai ficar com os olhos abertos aqui, mas por que que o Senhor vai ficar com os olhos abertos? Porque dentro dessa casa, tem uma porção de coisas, né? O templo tinha uma porção de coisas, mas lembra que eu já falei? Tudo que tinha no templo, no tabernáculo, existia em função do final da jornada, onde é o centro da casa de Deus, onde é o santo dos santos, onde tem a arca. Deus vinha e falava por causa da arca, então a arca não era a presença de Deus. Deus vinha por causa da arca, era o lugar que ele falou assim, aqui eu posso vir, porque aqui tem aliança, aqui tem algo mais do que simplesmente assim, olhar, falar assim, ó, eu tirei esse povo do Egito, coitadinho desse povo, eles estão precisando de ajuda, não, ele vem por causa da aliança. Então eu preciso saber, meus irmãos, aonde está a arca hoje, eu preciso entender o que vai fazer Deus responder às orações e mudar a sorte da igreja? Você gostaria que Deus mudasse a sorte da igreja? A gente dentro da igreja, pela misericórdia de Deus? Deus mudar a sorte da igreja, mas Deus não vem para uma igreja sem arca. A igreja precisa ter a arca, e Davi se preocupou com isso. Então, ó Deus, lembra das aflições de Davi. Quais eram as aflições de Davi? Davi se preocupou, Davi se angustiou, Davi foi atrás da arca, ele trouxe a arca de maneira errada, ele levou uma repreensão dura, um castigo duro de Deus, vendo uma pessoa morrer por pôr a mão na arca. Davi passou por dificuldade, mas ele não abandonou. Tem gente, irmãos, tem gente, eu conheço na história, na minha pequena história, eu conheço gente que lutou, que se angustiou, mas levou umas chicotadas duras de Deus no caminho e abandonou, desistiu. Davi não fez isso, ele ficou triste, ficou bravo com Deus, mas ele buscou, assim, Deus, o que está errado? Daí a pouco ele descobriu, ah, nós fizemos uma coisa errada, agora nós vamos buscar a arca, eu não desisti. Buscou a arca, trouxe a arca, mas Davi não ficou contente, falou assim, a arca está na minha cidade, mas tem uma coisa errada, e aquela coisa que temos falado muitas vezes, hoje tem grupos que têm sido usados por Deus para trazer a arca de volta, no sentido, eu acho que é uma coisa meio incompleta, mas você pode aplicar hoje louvor, presença de Deus, cânticos, tem muita coisa. A gente não pode deixar de reconhecer que na história recente da igreja, nos nossos dias, Deus tem trazido uma consciência da presença de Deus, de como buscar a Deus, de como engrandecer Deus. Mas Davi, ele não ficou contente com a tenda e a arca, e tem gente hoje que acha que está bom assim, e aliás, daí a pouco está perdendo até a arca, porque não é assim que Deus age. Mas ele falou assim: nós precisamos de algo mais, precisamos da casa. Versículo 7: entremos na sua morada, prostremo-nos ante o estrado dos seus pés. Então ele trouxe, ele se preocupou com a arca. Esse aqui é uma espécie de resumo, né? Davi se preocupou, trouxe a arca. Versículo 7, ele já está falando sobre a morada que Davi preparou o caminho e que Salomão fez. E aí chega versículo 8, que foi exatamente, provavelmente esse salmo pegou essas palavras da oração de Salomão e pôs aqui, porque faz parte da história. Levanta-te, ó Senhor, e vem para o teu repouso, tu e a arca da tua força. Então, irmãos, isso aqui representa, né, já falamos bastante, né, quando falamos sobre Salomão, que trouxe a arca para a casa de Deus, falamos assim: é a última jornada da arca. Levanta-te, Senhor, e entra no teu lugar de repouso. Era isso que Davi queria. Davi buscava, Davi desejava. Será que você pode dizer que você deseja, assim como você deseja algo que você sente que faz falta na sua vida, uma angústia, uma necessidade, um desejo ardente, esse tipo de desejo? Você pode falar que você tem esse tipo de desejo em relação à casa de Deus? Você tem esse tipo? Davi tinha. E foi isso que transformou a vida de Davi numa aliança eterna que Deus fez. Vamos continuar lendo aqui, olha. Então, levanta-te, ó Senhor, vem para o teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de retidão, alegrem-se os teus santos. Isso está lá em Crônicas também. Então é só você, ó, esses dois versículos estão lá. Por amor, esse último também, versículo 10. Por amor de Davi teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido, não rejeites, não abandones o teu ungido. E aqui agora ele fala sobre o juramento, sobre o Quesed, sobre a aliança de Deus com Davi. O Senhor jurou a Davi com verdade, com juramento, com firmeza. Aqui, para você, né, no mundo de hoje, essas coisas, nem essas coisas valem muito, né? Mas isso aqui é um documento que tenha valor mesmo, tem que reconhecer firma, tem que registrar, tem que fazer um monte de coisa. Então, Deus não pode mentir. Se Deus não jurar, ele também não vai voltar atrás. Mas quando ele quer que a gente entenda que tem uma firmeza dupla, ele fala assim: Deus jurou. Tem uma tradução que fala assim: o Senhor jurou a Davi com juramento. Né? Assim, ele jurou com uma firmeza dobrada: não se desviará dela, do fruto das tuas entranhas, porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança, os meus estatutos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos. Se, por exemplo, se Salomão for fiel, o filho de Salomão vai continuar. Se o filho de Salomão for fiel, o filho dele vai continuar. Então, se os teus filhos forem fiéis, os filhos deles vão continuar sentados perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor escolheu a Sião. Gente, eu não sei se você já parou para pensar. Como é que chama mesmo a cidade que vem lá do céu sobre a terra? Como é que chama essa cidade? Como é que chama? Jerusalém, Sião, Jerusalém, né? Gente, não é uma coisa fantástica que Davi conquistou uma cidadezinha naquela terrazinha, naquele paizinho, né? E aquela cidade que até hoje assim é uma bagunça, uma confusão, uma briga, ninguém sabe se é Jerusalém é dos judeus, se é dos islâmicos, se é dos cristãos, de quem que é aquela cidade, mas Deus chamou a cidade celestial de Jerusalém, porque Deus escolheu a Sião. Agora quero que vocês olhem essa palavra e pensem em Deus, que Deus não é um Deus frio, calculista, mas Deus é um Deus que tem desejos. Quando fala que Deus tem um desejo, o desejo, se Deus falar assim, eu quero, tum, né, a lâmpada do gênio, né, assim, né, pão, né, esfrega a lâmpada, já acontece. Se Deus fizesse as coisas, todas as coisas para Deus, Deus não teria desejo, teria? Nem assim, mal formou-se o desejo, já acontece. Mas quando fala assim que Deus desejou, é porque não é uma coisa que acontece tão rápido. Então Deus passa anos, Deus não tem um problema de tempo que nós temos, mas a gente tem que descrever de alguma forma, que Deus passa milênios desejando uma coisa que não aconteceu ainda. Porque o Senhor escolheu a Sião e desejou-a para sua habitação, dizendo: este é o lugar do meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Duas vezes, Deus deseja. Agora eu pergunto, por que que Deus Todo-Poderoso, que mora, eu não sei se como é que é o palácio de Deus, eu sei que ele tem muitos anjos e um trono e um arco-íris e coisas que parecem metais preciosos e pedras preciosas e coisas assim lindas, lindas, todas as visões que a Bíblia descreve, Deus habita num lugar maravilhoso. Você não acha que Deus habita num lugar muito impressionante, muito deslumbrante, e Deus deseja aquela... Eu nunca fui para Jerusalém, assim, por mais que deve ser muito fascinante por causa da história, mas eu acho que é um lugar feio, um lugar cheio de ruas estreitas, um negócio tudo torto, e Deus deseja Jerusalém para Ele morar. Deus, esse é o lugar do meu repouso, aqui habita. Por que que Deus escolheu Jerusalém? Fale para mim. Porque Davi desejou fazer uma casa para Deus. Quando Davi falou: Deus, eu moro... Isso aí, gente, é tão... Parece que a gente repete, a gente conhece, já contou a história centenas de vezes, parece que nem toca mais na gente, mas pense, o Deus do universo ficou tão comovido com Davi, porque Davi falou assim: eu não vou dar sono aos meus olhos, eu não vou descansar, eu jurei. Essas são as aflições de Davi. Davi podia ter uma vida de descanso, depois de 10 anos como rei, Davi não precisava de mais nada. E Davi foi procurar uma aflição para angustiar ele o resto da vida, que era achar um lugar para Deus habitar. Então Davi desejou, ele ansiou, ele quis um lugar para Deus, ele sentiu: Deus está no céu, tem um lugar maravilhoso, mas Deus quer um lugar aqui, e não tem lugar para Deus, não tem um lugar para Deus. Davi se angustiou, Davi chorou, e Deus falou assim: oh, eu não vou perder essa oportunidade, é esse lugar que eu quero para mim. Deus escolheu Sião, tanto é que fala Sião e fala Jerusalém, e na verdade a casa que Salomão edificou foi num outro monte de Jerusalém, chamado Moriá. E Deus fala mais sobre Sião do que sobre Moriá, porque Ele quer habitar na casa de Davi. A verdadeira casa de Deus, a casa que Salomão edificou, é uma figura, mas a casa que Deus pode morar mesmo é no coração de alguém que anseia, que se preocupa com Ele. Não é esse o segredo do verdadeiro amor, mesmo entre nós, coisa assim, a gente tem tantas limitações, tantas coisas erradas, nosso coração é egoísta, mas a coisa mais bonita que a gente tem coisa mais que inspira, que leva, é um romance, não é? Todo mundo gosta de ler, de assistir, de ver um romance bonito, não é? Por quê? Porque no romance é um se doando ao outro, e é isso que está falando aqui. Davi desejou um lugar para Deus, Deus desejou a cidade de Jerusalém para ele habitar ali por causa de Davi. Abençoarei, aí Deus, claro, se você busca, o segredo é esse, irmãos, a criança, ela pede para si, ela não enxerga mais nada além disso, e Deus na sua misericórdia responde, mas ele só vai habitar quando tiver uma noiva para casar com o filho dele, e a noiva é alguém que não se preocupa consigo, mas é uma pessoa que se doa para o noivo. Então, quando a noiva se doa para o noivo, o que que o noivo faz? Ele supre todas as necessidades. Então, a noiva, ela não chega e fala assim, faz isso para mim, faz aquilo, me dá, me fala, não. A noiva fala assim, que eu posso fazer para fazer você feliz? E o noivo fala assim, eu vou resolver todas as suas, abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes, seus santos exultarão, ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, vestirei os seus inimigos de confusão, mas a coroa sobre a cabeça dele resplandecerá. Então, é essa descrição que nós temos aqui, esse salmo foi feito como uma síntese de toda a história de Davi, que culminou com a dedicação do templo. Então, quando Salomão, ele faz na sua oração, fala assim, Deus, entra no lugar de descanso, ele está falando, esta casa é o cumprimento final de tudo, e nós não vamos ter tempo para ler tudo, mas eu só vou terminar com essa, voltando, então olha, só para vocês terem, não se perderem nos detalhes, segundo Crônicas 6, então, tem esse final da oração que não tem em 1 Reis 8, final da oração aqui que fala, levanta-te agora Senhor e vem para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Então, isso se refere, irmãos, quando é que esta casa que Deus está preparando, quando é que nós vamos poder dizer, Deus, entra no lugar do teu repouso para sempre? Quando? Isso aí é o final de tudo, tem muitas coisas para a gente descobrir, volta de Jesus, milênio, um pouco antes, um pouco depois, tem muita coisa que a gente não entende perfeitamente. Mas o templo de Salomão representa esse final do plano de Deus. Então agora eu quero que vocês voltem comigo para 1 Reis 8, que agora tem uma coisa lá que não tem aqui, em Crônicas. Então a oração em Reis, 1 Reis 8, a oração termina no versículo 53. Aí versículo 54 diz assim, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos, se você lembra, há várias semanas atrás, quando nós lemos o início da oração, ele se pôs de joelhos e levantou as mãos. Aí ele terminou de orar, ele estava de joelhos, com as mãos estendidas para os céus, aí ele se levantou diante do altar do Senhor, ele está no pátio, está no lado de fora, né, diante do altar do holocausto, aí 55, ele se pôs em pé e abençoou a toda a congregação. Então, no início desse capítulo, ele estava, né, o altar estava aqui atrás, ele se dirigia ao povo, fez deu umas palavras para o povo antes da oração, aí ele se colocou diante do altar, se pôs de joelho e fez toda essa oração. Terminou a oração, ele se põe em pé, se vira de novo para o povo e diz o seguinte, só, eu não vou ler toda essa parte, só quero pegar o primeiro versículo aqui, 56, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel. Espera aí, quem que está precisando de repouso? Lá em Crônicas fala assim: levanta-te, Senhor, e entra no teu repouso. A arca, última jornada, parou de viajar, Deus achou lugar para ele. Isso aqui é uma figura, isso aqui está mostrando a consumação final. Irmãos, nosso coração tem que bater com isso, alguma coisa tem que a gente tem que enxergar. Não é só assim, todo cristão que tem alguma base na palavra tem uma grande esperança da segunda vinda, não tem? É a nossa grande expectativa, se possível em vida. Você gostaria que Jesus voltasse em vida ou pode ser depois, você vai ressuscitar mesmo, não tem problema. Eu gostaria de estar vivo, né? Não sei se Deus vai permitir, mas eu gostaria. É a grande esperança nossa. Gente, não tem nenhuma emoção, não tem nenhuma coisa, a gente não fala muito sobre isso, acho que a gente não pensa, mas devia pensar. A gente devia pensar e ler e descrever e orar e imaginar e sonhar com esse dia, porque esse é o maior dia que possa existir na vida de uma pessoa. Mas graças a Deus, se você morrer, se eu morrer, nós vamos ver esse dia mesmo assim. Mas esse dia que Jesus vai voltar é tremendo, mas faz parte de um grande plano, e que Deus mostrou algumas coisinhas, está certo que Ele não mostrou muitos detalhes, mas Ele mostrou que tem uma coisa, tem tudo isso aqui envolvido. Deus completar todo o plano, irmãos, eu não quero, por mais que seja glorioso, e tem gente que acha que Jesus vai voltar para levar embora e que o mundo pegue fogo, e tem gente que imagina outras coisas, sei lá, mas a volta de Jesus tem a ver com Deus completar tudo que Ele começou a fazer desde a criação, desde antes da criação. E é isso que Salomão fala aqui, olha só, versículo 56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel. Então é aquela coisa recíproca, né? Deus entra no repouso e nós também temos repouso. Segundo tudo o que disse. Agora aqui, gente, aqui se você gosta de grifar a Bíblia, colocar com destaque, colocar flechas, sabe assim, para você não perder esse versículo vale a pena você guardar, você sonhar, não só com a volta de Jesus, mas com isso aqui também. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. O que quer dizer isso? Por que eu estou fazendo tanto caso dessas palavras aqui? Porque isso significa que tudo que começou, quando começou a jornada do povo, a jornada assim do patriarca começou com Abraão, mas quando começou a jornada do povo de Israel? Com Moisés, não foi? Então, tudo que começou lá no começo, tudo que tinha, todas as promessas, Moisés não deu muitas promessas para o povo, ele deu muitas advertências também, né? Mas ele deu muitas promessas, ele falou assim: olha, Deus vai fazer isso, Deus vai levar vocês para uma terra, Deus vai acabar com todos os inimigos, Deus vai, ele fala muitas promessas, na próxima aula a gente continua isso, mas ele tem muitas promessas no Velho Testamento e no Novo Testamento. E eu quero dizer para vocês, a segunda vinda de Jesus, se não for para Jesus poder falar isso, não tem valor. Aliás, é por isso que ele não veio ainda, porque hoje ele não pode falar isso. Como é que eu sei que ele não pode falar isso? Porque ele não veio. Se ele pudesse falar isso, ele já estaria aqui. Então, Jesus, ele tem que falar como Salomão: bendito seja Deus que cumpriu todas as boas palavras, todas as promessas. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Senhor, renova a nossa esperança, faze-nos pessoas que vivem em função da verdadeira esperança, e Senhor, faze-nos, gera em nós o coração de Davi, gera em nós, como povo, esse coração que não dá descanso, que não acha que está tudo bem, que não quer se acomodar, que não quer simplesmente desfrutar das coisas, mas que quer buscar até encontrar o lugar para a tua morada. Para que hoje também o Senhor possa falar: eu escolhi esse lugar para habitar para sempre. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Semana que vem temos aula, se Deus quiser.